Política.
E ainda sobre o perfil do novo governo, colunista de política do jornal UFMG, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Anufo, afirma que é o gabinete mais conservador desde Collor e que ele não tem nenhuma expectativa com relação ao governo Temer.
Professor, comprometido, semana passada a gente combinou que já estaríamos aqui comentando o novo governo Temer, na verdade um governo interino, mas ontem ele já deu pintas de que vai ficar no governo até 2018 e fez nomeação de seu ministério, que traz ministros aí que foram do governo Dilma, que foram do governo Lula, que foram do governo Fernando Henrique, mas em postos diferentes, né? Fez alguns arranjos ali diferentes. Professor, que perspectiva que a gente pode ter a partir desse ministério nomeado aí pelo Temer, tanto para o governo quanto para a sua relação com o Congresso?
Em primeiro lugar, eu acho que dificilmente o governo Temer vai ser um governo interino, a não ser que aconteça uma catástrofe, porque o processo de impeachment, o golpe legislativo, né, que foi dado, ele é um processo eminentemente político.
Uhum.
Do ponto de vista político, não faz mais sentido você daqui a 2, 3 meses pensar que senadores vão avaliar a possibilidade de vontade. Eu acho que mesmo que haja dúvidas, e se você observar, por exemplo, na declaração de voto dos senadores, votaram 55, mas dos 55, alguns não declararam explicitamente porque votaram e alguns disseram que votaram só pela admissibilidade. Então, em tese, você até poderia não ter ainda os tais 54, mas acho que é praticamente impossível, do ponto de vista político, e esse é um processo político, então acho que o governo Temer vem para ficar mesmo, para nosso desgosto. Eu digo desgosto porque é talvez o governo mais conservador, talvez mais que o do Collor, que nós tivemos desde o período do golpe militar. Ele vai ter um forte apoio na Câmara, né, assim, e no Senado. Se você pegar os 9 partidos que estão sério, e isso ainda tem todo um apoio de pequenos partidos, né, que são negociados em segundo escalão, você vai ter aí cerca de 360, 370 deputados, cerca de 60, 55, 60 senadores, o que dá, em tese, folga para o Temer, claro. Sendo que, mas essa folga não significa que ele vá, por exemplo, ter facilidade de mexer na Previdência, ou mexer em relações trabalhistas, ou mexer em algumas coisas que ele evitou falar no seu discurso de posse. O discurso de posse dele foi um discurso muito mais político do que qualquer outra coisa, e ele na verdade não há nada anunciado do ponto de vista concreto, a não ser aquilo que o Meirelles está colocando. Alguém disse uma coisa, é o Milor Fernandes, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Né? Quando você olha para o governo, tem o passado, né? E é o passado da pior espécie. Né? Outra pessoa também disse que parece um pouco com o governo do PT, só que sem a parte boa.
Exatamente. E tem os ministérios ali que eram sensíveis para o PT, o caso da educação, os ministérios sociais que sempre ficaram ali nas mãos de gente do partido, pessoas muito qualificadas para estar ali, e que agora eles foram distribuídos também.
No caso dos ministérios, um gesto vale mais que 1000 palavras. Né? Quer dizer, por mais que o Temer anuncie, vai manter conquistas sociais, ele tem 2 gestos que valem mais que qualquer discurso. Primeiro, ele acaba com o Ministério do Desenvolvimento Social, ele incorpora ao do desenvolvimento agrário. E segundo, ele acaba com todas as secretarias que tinham status de ministério da questão de minorias, discriminação, questão de mulher. Esses 2 gestos valem por mais do que qualquer discurso que ele faz. E no caso da Secretaria do Ministério da Justiça, ele coloca um secretário de segurança com perfil conservador que já disse que vai reprimir protesto. Então é uma volta para trás. A Secretaria de Educação vai para o Democrata. O Democrata, é bom a gente lembrar, entrou com uma ação no Supremo contra as ações afirmativas. O Ministério da Saúde foi dado para um engenheiro do Partido Progressista. Líderes evangélicos, como Marco Feliciano e Malafaia, são recebidos a toda hora pelo Temer. Quer dizer, nós estamos andando para trás com uma velocidade enorme. O problema do Temer continua sendo os problemas de sempre. Ele tem uma crise grave pela frente, ele vai enfrentar uma oposição pesada, ele tem um problema de que a Lava Jato, ao que indicam as notícias que circulam, está se aproximando da cúpula do seu governo, e o Romero Jucá, o Guedel Vieira Lima, o Henrique Eduardo Alves e o próprio Temer são citados na Lava Jato. O Romero Jucá é muito citado na Lava Jato e é o homem forte do governo Temer. E temos o problema do TSE, que vai julgar né, a chapa e o Gilmar. E o próprio Gilmar Mendes já disse que não é possível separar Dilma e Temer na ação que o PSDB entrou. Então temos uma situação também muito interessante, que é o PSDB, que tem 3 ministros no governo Temer, está com uma ação no TSE para derrubar o governo Temer. Turma-se com um barulho desse. Então essa é uma batalha política. Na verdade, a crise brasileira continua. Ela não vai ser resolvida por esse governo. Esse governo, na minha avaliação, ele sequer vai conseguir começar esse ano, porque ele tem apenas 2 meses antes que as eleições municipais, 2 meses e meio antes que as eleições municipais tomem conta do país, ele tem que montar um governo. As pessoas estão pensando no governo Temer como se fosse, como se você estalar o dedo, começasse um novo governo. Não. Montar governo é questão de meses. Então vamos ver, né? Aguardar. Eu acho que um governo conservador, sem muita expectativa, isso também pode ter um lado bom. O fato de você não ter expectativa, bom para o Temer, você não ter expectativa, se ele fizer alguma coisa boa, já pode ser melhor.
Certo, então na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Tá.
Bom, essa daí foi a coluna de política com o professor Carlos Ranulfo, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Você pode ouvir todas as nossas colunas no site www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Música.